Bom dia, Paulo. Acho que foi um alívio para os contadores que estavam na correria e também para muitas pessoas que acabaram não declarando esse adiamento. Mais um ano, né? Onde o governo ele adia, ele prorroga o prazo para entrega do imposto de renda.
Isso. A Receita Federal prorrogou administrativamente para dia 31 de maio a entrega, né? Ela estava para dia 30 de abril. Vários órgãos, inclusive o Conselho de Contabilidade, atuando também, pedindo essa prorrogação devido ao agravamento da pandemia. Né? Alguns contribuintes estavam com dificuldades, realmente, de receber informes, de receber documentos, e aí foi prorrogado para 31 de maio de 2021. Então, esse realmente virou agora o último prazo.
Eu não sei se você chegou a acompanhar, ou está acompanhando, Paula, o número de declarações. A Receita sempre divulgava, né, diariamente, semanalmente, o número de declarações por período já entregues. Esse ano está muito aquém do que a gente tinha o costume de receber em anos anteriores?
Sim, ela está aquém. A última informação que a gente teve é que estava cerca de 28% a menos do que no ano passado a entrega, e isso teve esse impacto, né? Quase 30%. Então, isso também foi um dos fatores decisivos para essa prorrogação. E outro fator decisivo, acho que, né, todo mundo acompanhando também, é que a própria Câmara dos Deputados tem um projeto aí para prorrogação para 31 de julho. Então eu vejo que até alguns contribuintes estão confundindo, que às vezes escutam essa informação, né? Mas prorrogou para 31 de julho, não é 31 de maio? Não, existe uma prorrogação administrativa para 31 de maio. Mas existe um projeto que já foi aprovado na Câmara e no Senado, de prorrogação também para 31 de julho. Esse projeto falta a sanção presidencial, e aí a gente não sabe o que pode acontecer, se o presidente vai vetar, já devido à prorrogação para 31 de maio, ou se pode ainda ser prorrogado novamente.
Aguardar. A princípio é se programar para essa data, 31 de maio. Agora, Paula, você trouxe um tema muito importante para a gente, que é como declarar o benefício emergencial, né, as pessoas que tiveram redução de jornada e, consequentemente, redução salarial.
Exatamente. Ano passado, algumas empresas, elas aderiram aos programas de benefício do governo, né? Então, existe esse programa, que chamava BEM, que era o Programa de Benefício Emergencial. Então, as empresas que aderiram a esse programa, elas poderiam aderir para redução de jornada, né, e também para suspensão de contrato. Então, muitas empresas capixabas fizeram adesão. Então, o contribuinte ele tem que verificar o seguinte: eu tive redução de jornada, ele recebeu parte do salário dele pela empresa e ele recebeu parte do salário dele pelo governo. E essa parte que ele recebeu do governo, ela é um rendimento tributável. Isso tem que ter muita atenção. Porque os contribuintes, eles estão habituados a receber só o informe das empresas. Então, ele recebeu o informe de rendimento da empresa, né, que lá tem o que ele ganhou no ano, ele está acostumado a declarar isso. E ele pode esquecer desse informe que ele é obrigado a tirar. Então, os contribuintes têm que ter muita atenção. Isso não é fornecido pela empresa, não é uma obrigação do empresário fornecer. É uma obrigação do contribuinte. Ele vai ter que entrar ou no aplicativo da carteira digital, né, é só baixar nas plataformas, ou ele pode também entrar no site da Secretaria do Trabalho, entendeu? Que é serviços.mte.gov.br.
Certo. Isso
e
é
aí
muito
ele vai tirar esse informe de rendimento.
É
Mas,
isso.
Assim, a gente já tem percebido algumas pessoas entregando declaração, esquecendo dessa parte do rendimento no ano.
Isso é muito importante que você está falando, porque o grupo é enorme. O grupo de trabalhadores que ficaram nessa situação é bem grande. Então, vamos, eu acho que, ressaltar. Primeiro, a empresa, ela pode ou não entregar uma declaração de rendimentos já com esses valores. É isso, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, se não entregou, aí eu gostaria que você repetisse, porque...
Qual é o caminho,
qual,
né?
O caminho, porque esse caminho é muito importante.
Vamos lá, Cacá. Na verdade, é o seguinte. As empresas, o contribuinte, né, o trabalhador, ele vai ter dois informes separados, ok? Um informe que ele recebe da empresa que ele trabalha, que aí vai ter lá o nome da empresa, o CNPJ da empresa, e um outro informe que não é a empresa que fornece, que nesse caso, quem pagou ele foi o governo, né? Foi o governo federal. Então, nesse caso, ele tem que entrar nas plataformas da carteira de trabalho dele. Ele tem que entrar na plataforma digital, que ele pode baixar pelo qualquer aplicativo, né, da carteira digital, ou ele vai ter que entrar no site que é do Ministério da Economia. O link é o seguinte, é serviços, se escreve servico, né, servicos.mte.gov.br. Ele vai fazer um cadastro, que é o próprio contribuinte que tem que fazer, porque tem informações ali que são, só ele pode conhecer. A empresa não conhece, não consegue entrar nesse aplicativo. E ele vai emitir um informe que refere-se a essa parte do salário dele que ele ganhou do governo, né? Que ele não ganhou da empresa, quando ele teve a redução de jornada ou a suspensão do contrato, né? Então, na declaração dele, vai ter duas fontes pagadoras. A fonte pagadora da empresa que ele trabalha e a fonte pagadora do governo, né? Inclusive, a fonte pagadora lá, quem já fez ou quem entrar, vai estar lá assim, benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. E aí ele vai ter lá o valor que ele ganhou no ano dessa fonte pagadora.
Certo. Ô, Paula, nós temos dúvidas aqui dos ouvintes. Você sabe que quando você entra no ar, as dúvidas surgem assim, de diversos. Mas isso é muito importante, porque eu sempre falo com os ouvintes aqui que a dúvida dele, ele tem que perguntar, não tem que ter vergonha. A dúvida dele pode ser a dúvida de muitos outros. Vamos começar aqui pelo Marcelo. Ele tem uma pergunta para você.
Letícia, bom dia. Pergunta para a Paula, contadora, aí, por favor, sobre a situação dos refis federal e estadual. Estadual eu sei que já está já programado. E federal, tem alguma coisa? Bom dia para vocês.
E aí, Paula?
Vamos lá. Bom dia, Marcelo. Então, sim, tem um refis estadual, né, que já foi aprovado pelo CONFAS, né, pelo órgão federal que tem que aprovar primeiro esse refis, e aí o governador vai encaminhar para a nossa Assembleia aqui para votação. Tem uma previsão, já está saindo agora no mês de maio, esse refis para aquelas pessoas que têm alguma dívida estadual. Na questão federal, não existe ainda refis, não existe. O que existe hoje é um parcelamento para quem tem dívidas federais que já estão na procuradoria, naquilo que a gente chama de PGFN, tá? Lá existe sim um parcelamento especial que vai ficar em vigor até o final do ano, mas um refis daqueles tradicionais que a gente conhece, como vai ter aqui do estado, então esses não tem, né? Ele pode estar perguntando, às vezes ele deve, fez imposto de renda, não pagou as parcelas do imposto de renda, ficou devedor do imposto de renda. Se essa dívida já foi para PGFN, quer dizer, já está na segunda instância, já foi num outro patamar de cobrança, ele pode entrar lá no site da PGFN federal, que tem sim um parcelamento especial. Mas um parcelamento, um refis da Receita não existe, não tem nenhum projeto ainda assim avançado no governo federal.
Pergunta aqui do nosso ouvinte final 5471, se puder deixar o nome dele, Paula. A pergunta dele é a seguinte, olha, gostaria de saber se devo declarar o auxílio emergencial que a minha esposa recebeu de R$ 1.200, ela é minha dependente.
Vamos lá, esse é outro caso também que a gente não pode confundir, né? Uma coisa é aquilo que as pessoas receberam dos programas do benefício emergencial, né, quem trabalhava em empresas, e outra coisa do auxílio emergencial, que são aquela ajuda que o governo deu para as famílias de baixa renda. Bem, ouvinte, é o seguinte, muito cuidado. Lembrando, se você teve rendimentos de mais de 28 mil, a sua família não poderia receber, né, esse auxílio. No momento que você declarar a sua esposa como dependente, e ela vai, eu não preciso declarar, automaticamente, entregando essa declaração, o próprio sistema da Receita Federal identifica que recebeu indevidamente e esse valor vai ter que ser devolvido. Mas não, eu não tive esse patamar, eu recebi 24 mil no ano e minha esposa é minha dependente. Pode colocá-la como sua dependente. E, neste caso, você não está obrigado a fazer a declaração, tá? Desse auxílio emergencial. Só lembrando, se recebeu indevidamente, vai ter que devolver. Já sai a guia para pagar. automático. Quem entrega a declaração já vem lá o informativo com a guia para devolver o recurso.
Certo. Ô, Paula, tem mais uma dúvida aqui de ouvinte. A Eliane, ela diz o seguinte, me chama Eliane, gostaria de saber o seguinte, Paula, meu rendimento em 2020 foi muito inferior ao teto máximo para declarar o imposto de renda, porém tenho investimentos no Tesouro Direto. Preciso declarar o imposto de renda este ano? E como devo lançar esse investimento?
Vamos lá, Eliane, parabéns, né? Você já está fazendo a sua aplicação. Bem, o Tesouro Direto, ele é declarado, se você faz a sua declaração de imposto de renda, mesmo você, tem alguns contribuintes que mesmo não alcançando o teto, eles gostam de fazer a declaração. Se você já faz, você tem que fazer a sua declaração lá em bens e direitos, aplicações de renda fixa, né, o Código 45. Então, você lança lá em bens e direitos, lança o seu Tesouro Direto e o valor total que você tem aplicado no Tesouro Direto. É assim que você faz. Lembrando que o fato de você ter uma aplicação, isso não obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Além de ter rendimento acima de 28 mil, outros contribuintes que estão obrigados a declarar são aqueles que possuem bens acima de 300 mil reais. Então, só está obrigado se tiver aplicação de mais de 300 mil ou total do seu patrimônio de mais de 300 mil reais. Então, o fato de ter aplicação não tem. Mas se quiser, é lá em bens. Descreve a aplicação, descreve o banco, coloca o valor total em 31 de dezembro de 2020.
Certo, Paula, olha, tem várias dúvidas aqui, vou pedir desculpa para os nossos ouvintes, vamos combinar o seguinte, a gente retorna com a Paula, se Deus quiser, segunda-feira que vem, todas essas dúvidas eu já vou encaminhar para ela, com o nome certinho dos ouvintes, tá bom, Paula? E segundo, a gente está de volta para esclarecer essas dúvidas, tem um tempinho ainda para esclarecer, dá tempo um pouquinho, né?
Tá, estou à disposição.
Tá ótimo, então. Paula, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui por suas valiosas orientações aos nossos ouvintes. Assim que terminar o programa, eu te encaminho essas perguntas, tudo bem?
Ótimo, ótimo. Um abraço, Letícia. Um abraço, Cacá. E ouvintes, estou à disposição. O Conselho também de Contabilidade está sempre à disposição de vocês.
Um abraço. Boa semana.
Boa semana.